ocasião, ele diz o texto, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, né? Alguns deles, né, daqueles fariseus religiosos, estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, ou disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Olha aqui a palavra, irado, né? Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, irado e triste, né? Por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Essa é, então, a palavra de hoje, palavra do Senhor. Gente, eu vejo que muitas vezes nós nos comportamos, né, como esses fariseus, né? Mas não é exclusivamente nós que nos comportamos, mas às vezes somos levados pelas circunstâncias, até da nossa própria denominação, igreja, né? E aqui há uma cura de Jesus. O poder de Jesus se manifestando também. Aliás, se você tiver algum pedido de oração, faça aí nos comentários, que a gente, no final da nossa palavra, vamos estar orando também sobre o seu pedido ou a sua gratidão. Se você quer escrever um testemunho, também faça. A gente lê. Vai ser abençoado também pela sua palavra escrita e lida aqui. Mas o que eu quero levantar aqui são cinco coisas, rapidamente. É um texto muito rico em ação de Jesus, em manifestação do poder de Jesus, em manifestação da graça de Deus, em manifestação daquilo que Deus, por qual Deus veio, para que Deus enviou Jesus. Então, muitas vezes eu mesmo fico pensando que não somente minhas limitações, mas meus preconceitos, minha personalidade, minha formação, entre aspas, né, minha religião, me leva a me tornar um fariseu. Me leva a me tornar muito mais um religioso que um seguidor de Jesus. Eu aprendi, nesse curto espaço de tempo de ministério pastoral, 40 anos, eu aprendi. Eu tive um processo, eu me tornei um seguidor de Jesus, depois me tornei um religioso, até que me reconverti novamente a um seguidor de Jesus, ou uma tentativa, né, de ser um seguidor de Jesus. E a primeira coisa que eu levanto uma pergunta: o que nós, como pessoa e como igreja, como ensina este texto, o que nós fazemos para trazer curas, para trazer soluções, para trazer graça, para trazer amor, para trazer alguma manifestação de saúde para as pessoas, não somente saúde física. Veja bem que o texto diz: noutra ocasião ele estava sozinho, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E ele entrou e as pessoas o conheciam, porque todos ficaram olhando para ver o que que Jesus iria fazer. Então aqui temos a primeira atitude, a primeira pergunta para sair da caixinha: o que eu estou vendo ali? O que eu estou vendo aqui ao meu redor? O que eu estou vendo no meu trabalho? Por exemplo, eu estou vendo uma coisa assim que eu estou guardando no segredo, que eu acho que quando aparecer em público, vai me chutar. Mas eu vou fazer. Entendeu? Eu vou fazer porque eu acho necessário levar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas. Eu acho importante que nós levemos o evangelho, não os nossos gostos, as nossas leis, as nossas regras. Jesus não veio para isso. Então, o que Jesus estava ali fazendo? Então, o impacto dele era assim: o que que ele vai fazer? Né? Então, as pessoas talvez estão perguntando no meio do meu bairro em Baré, no meio do bairro X, Y, né, como aqui temos pessoal de São Paulo, Jardim Santa Adélia, Santo André, São Bernardo, Brasil, o que que a igreja vai fazer? Em benefício de pessoas, não em benefício de uma organização, de uma igreja. Mas em benefício de pessoas. Porque nós sofremos o mal. E o mal, sabe qual é? O mal é que nós queremos dar alguma coisa e ter de retorno. Então, por exemplo, eu vou dar uma cesta básica, ah, mas tem que ir para a igreja. Jesus nunca fez isso. Aliás, Jesus, quando dava o pão, ajudava, curava, as pessoas espontaneamente queriam segui-lo. E muitos não o seguiram. E acharam duro o discurso. Em João capítulo 6, ele diz assim: os discípulos, Senhor, este discurso é muito duro. Ninguém vai aguentar. Aí ele, Jesus, disse: olha, vocês querem ir embora? Podem ir. Mas Pedro falou assim: nosso Senhor, a quem vamos ir? Para onde nós vamos? Se somente o Senhor tem palavras da vida eterna. Então, essa é a primeira coisa. Nesse primeiro momento, o que fazer? O que que podemos fazer? Qual é o problema que está ali? Então, eu creio piamente de que Deus me colocou no coração e coloca em você uma missão, algo a ser feito. Neste caso, Jesus estava ali, as pessoas se perguntavam. Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar para sair fora da caixinha. Saber de que você e eu podemos fazer alguma coisa. A nossa igreja, a nossa missão, a nossa denominação, coisa pelas pessoas, tá? Pelas pessoas. E o texto continua. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, né? Segunda coisa, você tem medo do que vão falar? Todos nós temos. E nós, pelo que eu percebi nesse tempo de pastorado e de palavra de Deus, o que eu percebi é que nós muitas vezes negamos a palavra de Deus e acreditamos naquilo que as pessoas falam. A palavra de Deus nos coloca como seres especiais. E não estou falando só de crente, mas do ser humano. Imagina Deus nos dar a imagem e semelhança. Ele diz: olha, você tem a imagem e semelhança, né? Você tem o sopro de Deus, Deus criou você, né? Deus ama você. Mateus, Jesus disse em Mateus lá: olha, o que que acontece? Deus dá os céus, Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá toda essa natureza para justo ou ser injusto. Isso é Deus para comigo e para com você. Mas mesmo assim, nós temos medo. Nós achamos de que nós somos incapazes, que Deus não nos quer. E um sentimento de culpa tremendo carregamos por alguns pecados. E nunca nós vamos deixar de pecar, nunca vamos deixar de errar. O problema, muitas vezes, não é o pecado, muitas vezes é o sentimento de culpa. Eu conversando esta semana com algumas pessoas, ela falava exatamente isso. Pelo sentimento de culpa que essas pessoas estão vivenciando hoje por causa daquilo que elas falaram. Ou melhor, o que elas ouviram ou falaram para elas, né? Por causa daquilo que elas ouviram. E elas ouviram tanta coisa ruim, tanta coisa que não podia fazer, que era errado, era isso, era aquilo, tantas regras, que hoje, por terem quebrado algumas regras, Elas hoje estão sofrendo, elas estão doentes, elas estão tristes e algumas até em um sentimento depressivo. Então, você tem medo de fazer, ou tem medo do que vão falar? Veja bem o que o texto está dizendo aqui. Alguns deles estavam procurando um motivo. Olha, se Jesus, fazendo tanto bem, procura motivo para prejudicar, não espere o melhor de quem seja o que for. Dos amigos, da família, do cônjuge, não espere tanto assim. Vai em frente a fazer aquilo que Deus chamou você. Hoje, aliás, ontem alguém mandou uma mensagem perguntando algumas coisas sobre como Deus falava. E aí eu respondi, olha, Deus te criou com um propósito, vai em frente. Se você sabe que esse propósito que está no teu coração, que você tem certeza, essa pessoa descobriu 20, 30 anos atrás de que Deus tinha dado uma linha de vida. Fala, então vai em frente, meu querido, minha querida, porque Deus te deu essa visão, Deus te deu esse caminho. Você tem medo do que as pessoas podem falar? Eu já tive muito mais medo, ainda eu tenho. Não vou negar. Mas quando a gente chega à idade que eu estou chegando, quase aos 70, a gente começa a ver de que quanto perdi, quanto tempo, quantas coisas boas deixei de fazer, quanta graça de Deus deixei de comunicar por causa daquilo que poderiam falar de mim. É interessante que hoje eu vejo alguns debates, algumas conversas, são as mesmas conversas de 40 anos atrás. Coisas que já estão obsoletas, que já não tem mais o que extrair, o que aprender, é melhor jogar fora. Você tem medo que podem falar porque você vai ser servo, porque você vai servir? No versículo 4, ainda nós temos, depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Você valoriza ou você curte a vida? Veja bem o que esse texto expõe para nós. Que as coisas, neste caso, a lei religiosa do sábado, foi feita para o homem. O homem tem que usar. Então, Jesus está tratando aqui, neste caso, a lei judaica, a lei de Moisés, quando manda ao homem, ao ser humano, à mulher, parar para descansar. Estacionar para descansar. E nada... O fariseu religioso nem sequer olhava no espelho, e a mulher menos ainda, porque se descobrisse que ela estava mal penteada, ela não poderia pentear, porque era um trabalho. Isso era pecado. Isso era considerado pela lei judaica, pela prática religiosa, a lei proibindo isso, porque era sábado, dia de nada fazer. Então, não era comida, era feita a comida do dia anterior, não era se arrumar, não era fazer nada, nem salvar um animal. Mas Jesus coloca, então, agora as coisas na sua ordem. E qual é a ordem? Em primeiro lugar, é a vida. Sabe, eu penso assim, talvez você pode até não concordar comigo e tem todo o direito. Eu pergunto a você e a quem vai assistir mais tarde, você sente falta de estar ali na missão, no templo, na comunidade? Você sente falta por quê? Porque é uma obrigação de estar lá. Porque se fosse uma obrigação de estar lá, eu acho que você é um bom religioso. Ou você sente falta porque era o lugar onde você adorava a Deus. Onde você sabe, ou sabia e sabe, de que quando você vai, mesmo sobrecarregado com dificuldade, ali a oração, o convívio com os irmãos, o cântico, a pregação, mesmo que não seja das melhores do seu pastor, porque sempre o pastor tem alguém que prega melhor, com certeza, isso é até natural. O pastor prega bem. Mas tem outro que é melhor, sempre será assim. Mas você ali, nesse grupo, você se sente realmente acolhido e amado, e você sente que ali é o lugar onde Deus está? Sim, isso, amém. É isso que você sente falta. Mas se você sente falta porque no domingo, às 5 da tarde ou às 6 da tarde, tinha que se arrumar para ir lá, e tinha uma obrigação de estar lá, porque senão o pastor ia puxar a orelha, então, realmente você é um bom religioso. Porque o que Deus coloca na palavra, neste texto com Jesus, é que ele valoriza o ser humano, a vida, o gosto pela vida, o prazer pela vida. Para curtir, vamos colocar a lei religiosa, neste caso de Marcos, para curtir a lei religiosa a seu favor. É triste quando a gente ouve algumas pessoas reclamar desse peso que nós, pastores, muitas vezes colocamos. Hoje eu trabalho na linha contrária, eu tento tirar muita coisa. E os crentes não entendem isso. Porque eu sei de que Deus veio para dar vida e vida em abundância. Quando ele disse assim: "Vinde a mim, todos vós que estáis carregados e cansados, que eu vos aliviarei." Ele não estava falando de pecado, ele não estava falando de vícios, ele não estava falando de qualquer outra coisa, a não ser, se você ler o contexto, a não ser daquilo que os religiosos daquela época faziam com os seguidores dos fariseus. Eu, alguns anos atrás, talvez, lá no início do ministério, coitado da Igreja Batista Nova de Paz, talvez eu fui um bom fariseu, fui um bom religioso. É porque eu dei trabalho para muita gente. Então, o que nós temos que aprender é que nós precisamos, então, valorizar, né, a religião, ou as leis religiosas, vamos falar assim, a nosso favor. Assim como Deus colocou o sábado para que o judeu, o homem, o ser humano, o sétimo dia de descanso, é para descansar. É isso que Deus está dizendo. Estacione, pare. Eu tive que cair na cama por 14 dias, né, como alguns já conhecem a minha história, para dormir obrigatoriamente debaixo de um tratamento médico, porque eu não parava. E aí Deus me diz: para. E é o único jeito de eu estacionar. De eu parar. Então, você valoriza, você curte a vida. É difícil. Claro que você curte de um jeito, outros curtem de outro. Alguns curtem na praia, outros curtem no mar, outros curtem lá na montanha, outros curtem dentro de casa, fazendo um passeio na rua, enfim. Mas o importante é que a religião, as leis religiosas, trabalhem para conservar a sua saúde mental, moral, emocional e física, de forma integral. Uma quarta pergunta está aqui no versículo seguinte, depois do versículo 4, continua a história. Irado, irado, né? Disse Jesus aqui. Irado olhou para os que estavam, o que estavam à sua volta. E profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Como estão as suas emoções? Eu acho interessante esse texto. Irado, Jesus, diz o texto, irado e também triste ele ficou. Se foi alguém que reprimiu emoções, foi José Miguel. E muitas vezes, né, nós ensinamos as pessoas a reprimir. por exemplo, as nossas crianças, os nossos meninos. Homem não chora, né? Mulher tem que ser desse jeito, homem tem que ser daquele jeito. É aquele negócio, mulher veste de rosa, o homem veste de azul. Gente, faz favor. Então, o que nós temos que viver saudavelmente. Veja que Jesus, ele fica irado, mas ao mesmo tempo triste pelas circunstâncias. Irado, porque esse pessoal religioso estava ali em volta, procurando ver o que Jesus ia fazer. E ele, ao mesmo tempo, triste, por causa do coração endurecido desse pessoal. Jesus mostrou as suas emoções. Jesus chorou. Jesus sentiu um estado de depressão lá no Getsêmani. Eu imagino quando ele estava lá na cruz, ele deveria ter dito muitas vezes, para aí, para que está doendo. Porque a humanidade de Jesus era como a nossa, exceto o pecado, era carne e osso, era sangue. Ele nasceu como você e eu. Ele esteve lá dentro do ventre de Maria. Ele se constituiu ali. A sua placenta foi construída. O seu cordão umbilical com Maria. Recebia de Maria esta criança toda a alimentação. O seu coração, ao terceiro da semana, 25º dia, começou a bater. Os dedos começaram a se formar a determinado tempo, como você e eu. Jesus não foi um mágico que apareceu como um ser mítico, como a mitologia criava os mitos gregos da época. Não! Ele gestou lá dentro da barriga da Maria, que foi aumentando, aumentando, e quando chegou aos 9 meses, ele nasceu. Com certeza, eu penso e creio como José e Maria eram bons judeus, bons seguidores da lei, eles conheciam o livro de Salmos. Com certeza, eu creio que cantaram muitos salmos para este Jesus que estava na barriga. Muitas bênçãos foram derramadas sobre a barriga, a barriga de Maria. Então, ele, Jesus, era alguém como eu e você. Totalmente humano, como a igreja desde o século III vem proclamando, 100% Deus e 100% homem. Como isso acontece, como eles mesmos dizem, né, a teologia ensina, é um mistério. Mas aqui este texto, para mim, foi assim, um impacto no meu coração, porque, puxa vida, eu vi ele irado, mas também triste. Irado porque olhou para o que estava à sua volta e também profundamente triste. Olha que ambivalência, que não sei se a palavra correta seria, olha que desequilíbrio emocional, ele parte da ira e fica triste. Eu não sei, não sou psicólogo, nem psiquiatra, menos ainda, mas o que eu sei é que ele se mostrou as suas emoções. Uma vez, alguém comentou, eu estava no Chile, passei 5 anos lá pregando, e parece que, aparentemente, descobri tardiamente que o chileno parece que é durão. E eu, uma das tantas vezes, quem me conhece, que quando eu prego sobre o amor de Deus, como me encontrou, eu falo do amor de Deus, e eu sou quebrantado, eu choro. Depois de algum tempo que eu falei, preguei, chorei numa pregação, uma das primeiras vezes, né? Aí o pessoal, eu descobri mais tarde que o pessoal ficou extremamente preocupado, pensando de que eu estava com alguns problemas em casa, problemas familiares, e aí se preocupou tanto que queria saber o que estava acontecendo comigo. É interessante a resposta que lhe deram. Olha, a pessoa, Deus, não se preocupa, não. Falaram, ele está bem. É o lado brasileiro deles. Olha só, brasileiro chorão. Não, eu acho que não é chorão. Eu acho que o brasileiro consegue. Aliás, o brasileiro não cristão, na grande maioria, consegue expressar a sua raiva, consegue expressar o seu amor, consegue expressar a sua ira, a sua revolta. E muitas vezes nós, cristãos, não aprendemos com Jesus que ele ficou irado e ele ficou profundamente entristecido. Eu não estou dizendo que você deve sair por ali chutando o pau da barraca e fazendo um monte de coisa, porque não é isso. Mas há momentos em que você realmente vai ficar extremamente triste, extremamente irado com decisões, sejam políticas, sejam eclesiásticas, seja na sua casa. Mas o que eu digo é que você mostre as suas emoções. Às vezes eu não gosto de chorar, mas eu sou chorão. E quando chega mais velho, a gente vai chorando mais. Mostre as suas emoções. Então, se nós queremos sair da caixa, se nós queremos sair daquela mesmice de vida cristã, eu estou aprendendo com Jesus nesta caminhada no livro de Marcos. Eu começo me perguntando o que está acontecendo, onde eu possa ser útil, como Jesus foi lá na sinagoga. Ele parte, então, na segunda atitude. Pensar se temos medo daquilo que as pessoas podem falar. Terceira atitude, valorizar as leis religiosas para nosso favor. Quarta atitude, mostre as suas emoções. Você é um ser humano limitado. Às vezes você vai pecar, às vezes você vai errar, mas a Bíblia diz de que ele, a ele nós devemos confessar os nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos perdoar. E segundo Coríntios capítulo 5, ele diz que em Cristo Jesus ele reconciliou os pecados de toda a humanidade. Eu não estou dizendo que você fique à vontade para pecar. Só estou dizendo que seu pecado de amanhã, que você não sabe que ainda vai pecar, ele já foi perdoado na cruz. O pecado da semana que vem, ele já foi perdoado na cruz. O pecado que talvez persiga com um sentimento de culpa nas minhas costas, já foi perdoado na cruz. Ali na cruz de Cristo, a ira de Deus, a raiva de Deus contra o pecado, a justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ali está na cruz de Jesus. É por isso que você deve voltar os seus olhos para a cruz de Jesus, e não para uma religião ou para um sistema religioso. E por último, então, em quinto lugar, termina dizendo, estenda a mão, ele a estendeu e ele foi restaurado. Por último, ative. Navegue novamente na vida. Se você está desanimado, se está com problema, navegue novamente. E quando você navegue, navegue de forma diferente. Saia da caixinha, saia da religião, saia do quadradinho, saia daquilo que te falaram durante tantos anos. Siga o evangelho de Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Faça diferente. Se eu e você não mudar, nada muda. Cinco coisas, cinco passos, cinco perguntas, como você queira, cinco atitudes para você sair e fazer e sair fora da caixinha. Gente, que este texto de Jesus nos mostre realmente de que nós podemos sair da fora da caixinha. Que Jesus é o nosso modelo, que ele nos ensina como sermos seres humanos, como sermos pessoas, como sermos pessoas semelhantes, um pouco mais semelhantes a Jesus. Que Deus possa nos dar, então, essa visão, essa observação, que nós possamos ter esse olhar um pouco mais parecido com Jesus. E assim nós conseguirmos, então, ver que realmente as pessoas vão conhecer Jesus e não leis, Se você pergunta uma pessoa, ou convida uma pessoa para ir a um culto, a uma igreja hoje, muito tempo atrás também, sempre vai colocar um problema. Ah, eu não estou preparado. Ah, eu faço as coisas erradas. Sempre tem um porém. Por quê? Porque nós colocamos muitos muros, muitas muralhas, muitos muros, muitos empecilhos, muitos impedimentos para as pessoas se aproximarem de Jesus. Nós não apresentamos este Jesus que se transforma em alguém que olha para ao redor e traz uma solução. Nós não apresentamos este Jesus que sabe que as pessoas estão ao redor falando mal, querendo complicar a vida dele. Nós não apresentamos este Jesus que valorizou a lei religiosa para seu próprio bem, ou para o bem das pessoas, e não para matar pessoas, e não para impedir as pessoas de se aproximar de Deus. Nós não apresentamos estas pessoas, a este Jesus, né? Nós não apresentamos este Jesus como aquele que se identifica com as emoções de raiva, de entristecimento, sentimento da agonia da cruz, da morte. Nós não apresentamos Jesus, esse Jesus. Sempre apresentamos muitas vezes como um policial que está atrás, perseguindo a nossa vida para ver onde nós erramos. Seja Jesus ou seja o próprio Deus. E, em quinto lugar, nós não apresentamos este Jesus que ordena e que faz as coisas. Ele diz: estenda a mão, e ele faz então acontecer. E aí provocou o grande alvoroço. Meu querido, que Deus te abençoe neste encontro que nós tivemos agora, e que esta palavra que trouxe para você neste domingo, e no próximo domingo, mais uma nova palavra, possa ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça. E eu quero orar agora. Nós não temos nenhum pedido de oração aqui. Eu quero orar para que você seja abençoado pelo Senhor, abençoada pelo Senhor.